Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos nossos estudos que temos feito no livro do profeta Jonas. Como você que tem nos acompanhado sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequar cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Hoje, ao iniciarmos o estudo do último capítulo de Jonas, aproveito a oportunidade para lembrá-lo de que daqui a 3 programas iniciaremos os nossos estudos na primeira carta do apóstolo João. Com isso, você vai percebendo que estamos caminhando para o final desta série até chegarmos no livro de Apocalipse. Mas não fique preocupado, não. O programa continuará. Vamos reestudar, vamos voltar a colocar no ar os programas já passados, Gênesis até Apocalipse novamente. Então, inicialmente nos programas, nós temos feito sempre 2 atividades, e você sabe quais são elas. Primeiro, conversamos com vocês, com os nossos ouvintes, e depois conversamos com Deus. Eu queria registrar hoje o e-mail que o Denilson nos enviou lá da cidade de Curitiba. Essa foi a sua mensagem. Olá, prezado amigo Itamir, graça e paz. Estou acompanhando o seu estudo sistemático das Escrituras e estamos no livro de Hebreus, pois eu ouço pela BBN de Curitiba. Ao entrarmos no capítulo 4 dessa inspirada epístola, fiquei admirado com a sua explanação sobre o descanso de Deus. O prezado amigo citou que esse descanso anunciado pelo escritor não se trata do 7º dia da criação, nem da terra prometida aos israelitas, nem mesmo de Jesus, pois ele mesmo entrou nesse repouso, descansando das suas obras como Deus das suas. Mas o descanso se refere ao céu. Como sempre, agradeço a sua solicitude e aguardo o seu sábio pronunciamento. Prezado Denilson, obrigado por seu e-mail e parabéns por seu interesse em estudar a Palavra de Deus. Como já lhe respondi, embora tenhamos outras interpretações, apenas reafirmo que entendo ser esse descanso o céu. Deus não precisou entrar, pois Ele já está no céu, de onde criou todo o universo. Os israelitas não entraram no descanso pela incredulidade prática deles. Nós que cremos, temos essa bênção especial. Minha palavra e minha oração é de incentivo a você e a todos que nos acompanham em nossos estudos. Aqui, continuem estudando ainda mais a palavra, pois nela temos o verdadeiro alimento para as nossas vidas. Que o estudo da Bíblia possa nos fazer andar ainda mais de acordo com a vontade do Senhor. E é exatamente para orar que convido você e a todos que estão em sintonia conosco para esse momento, para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé do teu filho. Obrigado porque tu nos usa como teus instrumentos para edificação dos teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem a Jesus. Conceda no Senhor que através do programa de hoje muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados em sua vida cristã. Senhor, oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do último capítulo do livro do profético de Jonas. Vamos dividir esse capítulo em três porções. E o texto para nossa reflexão hoje é Jonas 4, 1 a 5. Nesse texto podemos ver mais uma vez um exemplo de como muitas vezes reagimos egoisticamente quando não somos atendidos nos nossos desejos. Nós vamos ver aqui a amargura de Jonas diante da misericórdia de Deus. Na verdade, esse capítulo descreve o efeito produzido na mente e no coração de Jonas diante da incrível misericórdia manifestada por Deus aos ninivitas, que, arrependidos, demonstraram fruto e se converteram, mudando os seus maus caminhos e limpando-se da violência que havia em suas mãos. Sabemos que Jonas compartilhava da aversão que os israelitas nutriam contra os assírios, pelos motivos que nós já estudamos. Por isso mesmo, Jonas tinha se recusado a atender ao primeiro chamado de Deus. Depois dos extraordinários e significativos acontecimentos subsequentes, narrados no primeiro e depois no segundo capítulo, depois da oração de Jonas, ele foi e pregou em Nínive. Mesmo contra a sua vontade, mesmo a contra gosto, o resultado foi especial, foi maravilhoso. Houve um quebrantamento geral e um arrependimento sincero de toda a cidade de Nínive, das autoridades até os mais simples. Jonas agora estava diante dessa realidade, que ao invés de alegrar o seu coração, encheu-o de tristeza. Primeiro, o arrependimento dos ninivitas veio através da sua titubeante instrumentalidade. Segundo, a iminente manifestação da misericórdia de Deus para com os ninivitas retirou o castigo que estava previsto. Então, isso para Jonas era demais. Como lemos no verso 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Querido amigo, aqueles que recusam misericórdia aos outros evidentemente demonstram a Deus uma total falta de espírito, de humildade, penitência, um espírito necessário para obter o perdão divino. Quantas vezes não procedemos assim também? Nós agimos egoisticamente, e Jonas também agiu com insensibilidade para com os ninivitas. Ele pregou porque tinha que pregar. Por isso, diante dessa realidade humana, o título então para nossa reflexão é esse: Deus atende até os insensíveis. Deus atende até os insensíveis. Jonas, capítulo 4, 1 a 5. Querido amigo, quando consideramos essa atitude de Jonas, de fato vem à nossa lembrança um ensino de Jesus sobre sermos misericordiosos. Antes de refletirmos sobre a atitude de Jonas, vamos comentar um pouquinho sobre esse ensino de Jesus, conforme Mateus 18, 21 a 35. A ênfase do ensino de Jesus foi: sede misericordiosos, sem ressentimento, facilmente tratáveis, suplicantes, dispostos a perdoar. Esse é o princípio cristão. Misericórdia é uma qualidade e não uma quantidade. Jesus ensina-nos essa verdade contando-nos uma história que você já estudou. É aquela história daquele servo implacável, daquele servo duro. A história contém três cenas. Em primeiro lugar, devemos considerar a soma incrível que o servo do rei perdeu, ou por roubo ou por má administração, 10 mil talentos. Esta era uma soma 50 vezes maior do que as taxas anuais que Herodes Antipas recolhia da Galiléia e da Pérea. E mais do que 10 vezes a renda anual de toda a Palestina. Como poderia, mesmo sendo um servo real, se envolver com um volume tão grande de dinheiro? Mas esse não é o único pormenor notável nessa história. Ele não veio ao rei. Ele foi trazido ao rei. Isso não é surpreendente, mas o tipo do apelo que ele fez é que é surpreendente. Esse servo que perdeu o equivalente ao resgate de um rei implorou por mais tempo, de modo que pudesse restituir tudo. Ora, em pouco tempo ele cuidaria de tudo. Foi essa a sua palavra. Isso seria impossível, mas ele pediu. Ele estava desesperado, ele queria falar qualquer coisa para não ser condenado. Contudo, isso não é tão surpreendente quanto foi a resposta do rei. Sabe o que o rei falou para ele? O rei o perdoou. Isso foi incrível. Um tratamento muito improvável por parte de um governante oriental. De fato, querido amigo, é uma graça extraordinária. Por isso é uma história incrível, mas as surpresas, espere um pouquinho, elas ainda não terminaram. A segunda cena da história abre-se com o servo maravilhosamente perdoado, deixando a presença do rei. Ele foi libertado de um destino pior do que a morte. Contudo, com a tinta ainda úmida na sua declaração, naquele papel de perdão por milhões, esse servo ingrato, insensato, ele vai saindo do palácio real e avista um colega de servidão que lhe devia um valor pequeno demais. E aí ele quase esganou o pobre companheiro, exigindo rudemente dele o pagamento total e imediato. Isso é verdadeiramente incrível, que um homem assim perdoado pudesse ser tão incapaz de perdoar o seu companheiro. Não parece sequer tocá-lo que seu devedor apele por misericórdia da mesma maneira que ele tinha pedido para o rei perdoá-lo. É também irônico que, enquanto seu próprio apelo por tempo para pagar aquela sua dívida era tão ridículo, mas quando esse seu amigo pede para perdoar a dívida, ou pede mais tempo também para que pudesse pagá-lo, de fato havia uma possibilidade real de que isso acontecesse. É irônico pensarmos nisso. Enquanto o seu apelo para o rei foi irreal, o apelo do seu amigo para ele era real. Ele poderia pagar o seu débito. Então nós somos levados a imaginar o que estava se passando na mente daquele servo perdoado. Ele estava se alegrando por ter sido tão esperto que escapou do desastre certo. Será que ele não pensou que a situação do seu conservo era bem mais tranquila que a dele? Provavelmente não. A dureza do seu coração o impedia de analisar a situação sendo misericordioso. E a cena, então, muda mais uma vez, pela terceira e última vez. Alguns dos servos do rei testemunharam o ocorrido e ficaram tão admirados com a sua reação que foram contar para o rei, para o seu senhor. E o rei, então, profundamente enraivecido, depois de ser graciosamente magnânimo, chamou de novo aquele servo ofensor. O rei agora o chamou de servo malvado. Veja lá em Mateus 18:32. Não pelo seu malfeito original, mas porque ele, tendo recebido tamanha misericórdia, ele não tinha nenhuma misericórdia para dar. Então, ele imediatamente voltou-se para os seus assistentes para que providenciassem uma maneira de ele pagar tudo até o último centavo. O servo impiedoso tinha sido beneficiado com a misericórdia do seu senhor. Porém, não tinha tratado o outro com misericórdia igual. Querido amigo, Jonas agiu dessa mesma maneira. Ele não atendeu a Deus, ele fugiu de Deus, mas Deus não desistiu dele. Continuou atraindo-o. Misericordiosamente, Deus o salvou do mar bravio e, misericordiosamente, o chamou novamente, dando-lhe a mesma tarefa. Deu-lhe, inclusive, a mensagem que deveria proclamar e fez com que o resultado obtido fosse maravilhoso. Isto é, os ninivitas todos se arrependeram. Mesmo assim, Jonas estava irado com o resultado. Seu coração era duro. Quanta insensibilidade! Quanta falta de misericórdia, querido amigo! E essa lição, Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Querido amigo, a enormidade dos nossos pecados contra Deus é devidamente ilustrada pela grande dívida do servo ao rei. E a dívida dos outros, já perdoada por Deus, deveria ser perdoada também por nós. Nós deveríamos, na verdade, nos alegrar por ver a misericórdia divina sendo desfrutada por outros, como também foi desfrutada por nós. Torna-se, então, inconcebível que aqueles que foram perdoados de tanto possam recusar-se a perdoar o que Deus tinha perdoado. E, contudo, quantos cristãos, quantos de nós se levantam na ceia do Senhor para continuar vivendo com impiedosa dureza de coração na sua vida diária? O problema é que tantos de nós queremos viver com Deus sob a graça, mas vivemos com os homens sob a lei. Com nosso Pai queremos misericórdia, mas com os outros queremos justiça. Não podemos ter isso de duas maneiras. E quando tentamos, somos perfeitamente impiedosos. É bastante mal para nós ter pecado contra a lei justa de Deus. Mas, quanto mais aflitivo é não sermos sensíveis aos outros co-irmãos que também necessitam da graça, da bondade, do amor, da compaixão e da misericórdia de Deus. Quando nós, depois de recebermos tal misericórdia, recusamos mostrá-la aos outros, mostramos como é insensível o nosso coração. Mas graças a Deus que Ele não é assim. Deus é misericordioso a tal ponto que até os insensíveis Ele perdoa. Então, querido amigo, o princípio que esse texto nos apresenta e para o qual chama a nossa atenção é visto nessa frase desafiadora. É necessário reconhecermos que o amor de Deus supera toda a insensibilidade do homem. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos nesse primeiro parágrafo de Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 5. É necessário reconhecermos que o amor de Deus supera toda a insensibilidade do homem. E nesse texto, nós vamos encontrar cinco verdades sobre a insensibilidade humana comparada ao amor divino. A primeira verdade sobre essa insensibilidade humana contrastada, comparada com o amor divino, é vista na fúria do ser humano diante da bondade de Deus. Versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Querido amigo, aqui temos um retrato de um profeta insensível. E esse capítulo nos mostra exatamente isso. Um retrato triste, um retrato de alguém amargurado por dentro. Ao invés de estar feliz com aquilo que Deus estava fazendo, Jonas, o profeta de Deus, estava entristecido. Por causa da sua curta visão, por causa do seu nacionalismo exacerbado, Jonas demonstrava aquilo que ia no seu coração. Um egoísmo a toda prova. Ele pensava só em si e no seu povo. não pensava primeiramente em Deus e nem queria pensar naqueles ninivitas pecadores. Assim como o pecado de Davi desagradou a Deus, aqui a misericórdia do Senhor desagradou a Jonas, o profeta rebelde. Ele não apenas se desgostou, mas se desgostou profundamente, extremamente. E não apenas isso, também ficou irado. Esse verbo desgostou-se significa estar queimando de raiva. Jonas sentia o seu interior se queimar de tanto desagrado com aquela situação, com aquela abundante misericórdia manifestada por Deus aos ninivitas. Então chegamos a uma segunda verdade sobre a insensibilidade humana e sobre o amor divino quando comparado a essa insensibilidade. Essa segunda verdade é vista no reconhecimento do erro humano diante da misericórdia de Deus, versículo 2. E orou então Jonas ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Querido amigo, nessa oração, a segunda de Jonas registrada nesse livro, Jonas finalmente reconhece e declara o motivo da sua fuga na presença de Deus, conforme o relato do capítulo 1. Ele não queria que os assírios usufruíssem da misericórdia de Deus e nem queria ter sido mensageiro de Deus para eles. Na verdade, de todos os inimigos de Israel, os assírios eram os mais cruéis. Não somente destruiriam Samaria, como deportariam seus habitantes e colocariam nas suas casas outros povos de terras estranhas, de tal maneira que os israelitas não poderiam voltar mais para suas casas, não teriam mais pátria para regressar. Não somente Jonas temia os grandes prejuízos que eles causariam, como muitos dos seus compatriotas também não teriam ido a eles para levar uma mensagem de salvação, uma mensagem divina. Deve-se notar, então, que um outro fator que afetou a Jonas era o seu conhecimento da natureza de Deus. Uma das mais antigas tradições da Bíblia descreve Deus como Deus de profundo amor. Ele é clemente porque mostra o seu favor aos justos e aos injustos. Ele é compassivo porque tem um amor bondoso para com toda a humanidade. Ele é paciente, isto é, ele é lento em irar-se e de grande misericórdia, porque o seu amor é leal e disposto a redimir o homem do seu pecado e fazer uma nova aliança com ele para todo sempre. Enquanto Deus é amor e agia com amor, Jonas estava errado e era insensível. Então chegamos à terceira verdade sobre a insensibilidade humana e o amor divino, que é visto no pedido ciumento do ser humano. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Jonas estava completamente, egoisticamente, olhando apenas para si. Nessa terceira oração, percebemos o velho Jonas do capítulo 1. Seu ciúme era tão grande que preferia morrer do que salvar os ninivitas. A quarta verdade sobre a insensibilidade humana e o amor divino é vista na resposta que Deus dá a essa vazia argumentação humana. E disse Deus: é razoável a tua ira? Com muita paciência, com longanimidade, com compaixão, Deus perguntou isso de uma maneira suave. Porém, a sua pergunta implicava numa advertência. Jonas não disse nada e era evidente que Deus ainda teria que trabalhar muito no seu mensageiro para que ele pudesse compreender a sua misericórdia. E a quinta verdade sobre a insensibilidade humana e o amor divino é vista na dureza do coração humano. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Jonas estava descrente. e estava esperando que depois dos 40 dias, Deus realmente destruísse a cidade. Construiu-se e colocou debaixo de um arranjo de galhos e ficou esperando para ver o que acontecia. Jonas estava com seu coração duro e Deus ainda teria que trabalhar muito para mudar o seu coração. Querido amigo, sonde o seu coração. Você tem a mesma atitude de Jonas? Ficaria triste com a felicidade do seu próximo? Como é que vai o seu coração? Você é duro como Jonas ou é misericordioso como Deus? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Aproveite essa oportunidade para se acertar com o Senhor, esse nosso Deus, que é um Deus de amor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.